Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando sobre você as mais preciosas bênçãos do Senhor, desejando também que esse tempo de reflexão, de estudo da Palavra de Deus, sirva para a sua edificação e para outros irmãos que estejam, porventura, junto com você, ouvindo os nossos comentários, estudando a Bíblia junto conosco. Por isso, eu quero estimular a você a nos escrever, compartilhando sobre a qualidade da recepção do programa aí na sua região, sobre o valor dos nossos estudos para a sua vida. Para nós é importante esse retorno, porque desejamos cada vez mais adequar o programa às suas necessidades, e desejamos que ele seja uma fonte de bênçãos para você e para os seus. Quem nos escreveu dando-nos esse retorno foi o Valdecir, que mora na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Ele nos enviou a seguinte mensagem: a paz do Senhor Jesus. Obrigado por ter respondido a minha pergunta, e os irmãos da igreja confirmam a sua resposta. Estou fazendo o estudo através da net e está muito bom. Eu tenho compartilhado com meus irmãos e com a mocidade da igreja onde eu congrego. Agradeço a Deus por esse estudo. Já havia ouvido a rádio 107, aqui de Joinville, mas não tinha prestado atenção. Como estou prestando agora, eu tenho escrito quase tudo que o irmão diz para gravar todo o ensino. Que Deus abençoe o senhor, a sua família e toda a equipe do programa Através da Bíblia. Um abraço. Querido irmão, meus parabéns pela prática do seu estudo bíblico diário e parabéns também pela visão de compartilhar com outros aquilo que Deus tem lhe ensinado. Essa prática tem sustentado muitas comunidades, mas também agradecemos porque Deus tem nos usado para a sua própria edificação. E nós queremos ser realmente um canal do Senhor para a sua vida. Por isso nós oramos pedindo que Ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa, para que o seu nome, o nome do Senhor Deus, seja glorificado. E por isso, exatamente nesse momento, chegamos àquele período do programa, logo no início, em que buscamos a presença de Deus. Antes de darmos a sua palavra, temos que falar com Ele, pedindo que Ele nos ilumine, que Ele abra o nosso coração, para podermos ouvir a sua voz. Vamos orar então. Pai amado, louvamos o teu nome pela bondade com que tu nos tratas. Agradecemos porque a tua palavra está sendo transmitida das mais diversas maneiras e assim o teu nome e a tua vontade são conhecidas. Pedimos-te, Senhor, a tua direção e iluminação do teu Santo Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a edificação de muitos irmãos e muitos amigos. Pedimos, Senhor, a tua bênção para cada um dos nossos ouvintes. E, Pai, pedimos também que se houver algum amigo nos ouvindo que ainda não tenha tido a experiência de salvação, a experiência pessoal com Jesus Cristo, que as palavras desse programa, que as tuas palavras possam ajudá-lo a encontrar a salvação em Jesus Cristo. Nesse nome santo, nós oramos. Amém. Querido amigo, Hoje temos como alvo iniciarmos o nosso estudo no capítulo 4 da carta escrita aos cristãos hebreus. Vamos estudar o primeiro parágrafo, Hebreus 4, 1 a 11. Nesse texto, o autor continua como que a dialogar. É, isso mesmo. Conversando com seus leitores, mostrando as razões pelas quais Jesus Cristo é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés e a tudo que outrora foi revelado. Ele mostra que essa superioridade tem relação estreita com a palavra de Deus. No texto do programa passado, 3, 17 e 19, na verdade, todo o texto é 3, 7 a 19, o autor, de certo modo, mostrou aos seus leitores que não valia a pena retroceder na sua caminhada rumo à nova vida, porque deveriam perceber e considerar atentamente o ensino da palavra de Deus, isso é, a recomendação das Escrituras Sagradas. Nos versos 7 a 11 do capítulo 3, o autor fez um paralelo entre os cristãos e o povo de Israel. Assim como o povo de Deus foi liberto através de Moisés da escravidão egípcia e caminhava em direção à terra prometida, assim também nós, os cristãos, estamos sendo libertos através do Senhor Jesus Cristo e estamos caminhando com segurança para a plenitude da nova vida que Ele nos oferece. O paralelo entre os cristãos e o povo de Israel mostra também que o povo de Deus no passado não creu, foi incrédulo. É. E, portanto, o que aconteceu? Perderam o privilégio de entrar em Canaã. A primeira geração, ninguém entrou, exceto Josué e Caleb. A primeira geração que saiu do Egito não teve a bênção de entrar na terra prometida. Todos morreram no deserto. A incredulidade do povo, relatada em Números 14, 33 e Deuteronômio 1, 26 a 40, foi o motivo principal de não herdarem a bênção. Por isso, nós cristãos não podemos agir da mesma maneira que Israel agiu. Os cristãos, por isso, não devem endurecer o coração. Nós não podemos endurecer o nosso coração ao ouvir a voz de Deus, querido amigo. Nos versos 12 a 19, nós ouvimos também lá no programa passado, se você tem me acompanhado, o autor estimula e encoraja os cristãos a continuarem firmes na jornada rumo a Canaã Celeste, ao verdadeiro descanso. Por quê? Porque nessa caminhada presente, contamos com a ajuda e a direção do Senhor, do Espírito Santo. Por isso mesmo, ele apela e mostra que o padrão para o cristão de hoje, qual é? Não é aquela vida de incredulidade e desobediência, mas sim a vida de obediência. E exatamente em virtude dessas novas condições, ele chama a atenção, a exortação, o incentivo, a motivação, o apelo, o encorajamento, mas também a advertência, mostra que os israelitas pecaram pela incredulidade, e a incredulidade de origem à infidelidade, a idolatria, a murmuração, a imoralidade, a rebeldia. Ora, diante disso, o autor mostra claramente que assim como Israel foi impedido de usufruir das bênçãos divinas de entrar e possuir a terra, assim também os cristãos de hoje, se não ficarem atentos à dignidade da vida cristã, poderão perder alguns privilégios na sua caminhada com Cristo. Foi nesse sentido que o apóstolo Paulo também, consciente desse perigo, exortou os cristãos de Roma e de Éfeso a viverem de modo digno, de modo agradável a Deus. Você deve se lembrar desses dois textos, Romanos 12, 1 e 2 e Efésios 4, 1. É, querido amigo, esse é o apelo que hoje se faz a cada um de nós cristãos, a fim de que não percamos a bênção da comunhão, de podermos usufruir das promessas de Deus. Então, nos textos que estamos estudando em Hebreus e no texto que estamos considerando nesse programa, nos primeiros 11 versículos do capítulo 4, o autor está mostrando que há uma promessa que vale a pena ser perseguida. A palavra de Deus nos encoraja a caminharmos com firmeza até o fim, até o futuro, E assim, como havia expectativa para os israelitas de se livrarem completamente dos egípcios através de Moisés, para os cristãos hoje, a expectativa de nos livrarmos plenamente dos pecados, tornando-nos livres através do sangue de Cristo. Usando as palavras do contexto do Antigo Testamento, o autor de Hebreus então usa a expressão promessa de descanso, para estimular a quem? Para estimular a todos nós cristãos a continuarmos firmes na nossa peregrinação espiritual. Então, diante dessas verdades, diante desses exemplos do passado e refletindo sobre a situação nossa, o autor da carta apela e nos encoraja a fim de que prossigamos tendo em vista o futuro. Por isso, o título que eu escolhi para esse estudo é o seguinte: O Verdadeiro Descanso de Deus. O Verdadeiro Descanso de Deus. Hebreus 4, 1 a 11. Querido amigo, para entendermos melhor o argumento do autor, podemos dizer que nesses versos aqui, 4, 1 a 11, ele vai nos fazer contemplar, vai nos fazer observar uma marcante figura que ele já nos apresentou anteriormente. Cristo é rei, sacerdote e profeta, herdeiro de todas as coisas, criador do universo e ainda mantenedor de tudo. No capítulo 2, você se lembra também que ele mostrou o que Cristo fez por nós. Deu-nos gratuitamente tão grande salvação que não pode ser negligenciada. No capítulo 3, nos mostrou o que devemos fazer diante de tantas bênçãos. Devemos o quê? Parar. Parar e avaliar o tipo de compromisso que nós temos tido com Jesus. Devemos olhar. Sim, devemos olhar atentamente somente para Jesus para não sermos tentados a retroceder e voltar atrás. E devemos, sabe o quê também? Ouvir. Devemos ouvir e não endurecer o nosso coração enquanto estamos caminhando, porque o dia é o dia de hoje. E agora, no capítulo 4, o autor vai nos mostrar uma outra ação, uma outra atitude que devemos tomar, que devemos ter. Em outras palavras, ele nos mostra a necessidade de descansarmos no Senhor, de entrarmos no verdadeiro descanso que só Deus nos dá. Num mundo de atividades tão frenéticas, onde a pressa domina as nossas ações e os relacionamentos, o apelo do autor do livro parece até incoerente, mas é esse apelo da palavra de Deus. Descanse no Senhor. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: só Deus pode nos dar esse verdadeiro descanso que todos nós almejamos. Ora, diante dessa verdade, o que sobressai desse texto? O que nós podemos extrair como princípio se vê nessa frase desafiadora. Todo cristão é encorajado a usufruir do verdadeiro descanso que só Deus concede. Eu repito, todo cristão é encorajado a usufruir do verdadeiro descanso que só Deus concede. Nesse texto, encontramos 7 requisitos para usufruirmos do descanso que só Deus concede. Mas, antes de nós olharmos esses requisitos, vamos ler o texto bíblico. Temamos, portanto, que, sendo deixado-nos a promessa de entrarmos no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós, de vós, tenha falhado. Por quê? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro dia. Portanto, resta um de repouso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Por quê? Aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Querido amigo, nós podemos agora prosseguir percebendo o valor dessas palavras. Podemos nos lembrar, então, de que todo cristão é desafiado, encorajado, estimulado a usufruir do verdadeiro descanso que só Deus concede. Nós temos um descanso verdadeiro que Deus tem nos concedido. E nesse texto, então, nós vamos encontrar os 7 requisitos para usufruirmos desse descanso que só o Senhor nos concede. O primeiro requisito é nos apropriarmos da promessa. Veja o versículo 1. A promessa do descanso foi deixado para nós, essa promessa, é uma palavra de encorajamento, de desafio. É cuidado para não perder. Esse é o desafio. Cuidado para não perder. De uma certa maneira, o foco recai sobre o ministério do Senhor Jesus, para apontar a nós que vale a pena perseverar. Uma vez que o ministério de Moisés ficou incompleto, pois ele não levou os israelitas para a terra prometida, pela própria incredulidade deles, o desafio do autor, então, dado a nós, os que estudamos a sua carta, é dado incentivando-nos a que não fiquemos aquém da experiência dos israelitas lá no passado. Principalmente, sabe por quê? Porque temos Jesus a nos conduzir. E ele é o apóstolo, o sumo sacerdote que nos conduz ao verdadeiro descanso. O segundo requisito é agirmos com fé. Versículos 2 a 4. O alerta do incentivo é também para nós, assim como se deu para com eles. O autor então deixa claro que Deus anunciou a palavra a nós e anunciou as boas novas também a eles. Eles ouviram, mas não creram. A primeira geração foi incrédula. E nós? E nós? É, a nossa entrada no descanso de Deus só acontecerá se crermos. É interessante percebermos que as obras já estão concluídas desde a fundação do mundo. Isso é, Deus já planejou o descanso para os seus fiéis. Agora, sobre o descanso, o eterno plano de Deus se refere exatamente ao quê? Querido amigo, o descanso de Deus em Gênesis 2, 1 a 3? Não. Certamente não. Sabe por quê? Porque ele prometeu um descanso ainda mais tarde ao povo de Israel. Então, nós vamos descobrir nesse texto qual é esse descanso. O terceiro requisito, então, é o sermos obedientes. Versículos 5 a 6. O descanso a que se refere o autor de Hebreus é o sábado? Será? Dado aos israelitas no Monte Sinai? Não, também não. Sabe por quê? Porque depois disso, Deus ainda falou de um descanso posterior. Caso um cristão se afaste de Deus, deixe de se relacionar com ele pela fé e passe a viver dissolutamente, agindo em desobediência aberta e ostensiva a Deus, ele perderá a santificação porque ele tem se afastado do Senhor. A santificação na vida desse crente estará o quê? Estagnada, parada, havendo retrocesso nos elementos que avançou. Então, o que o autor está mostrando é que uma vez que iniciamos a caminhada, nós não podemos parar ou retroceder. Ao invés de desobediência, somos estimulados a entrar nesse maravilhoso descanso, pois ainda resta lugares para entrarmos. O quarto requisito é ouvirmos a voz de Deus e abrir os nossos corações. Veja o versículo 7. Mas novamente eu pergunto, a qual descanso o autor se refere? Seria a terra de Canaã dada aos israelitas? Também não, ainda não. Sabe por quê? Porque Deus falou do descanso depois de Josué. Depois que Josué conduziu o povo à Terra Prometida, ainda havia a promessa de um descanso. A entrada de Israel na terra de Canaã, sob a liderança de Josué, foi parcial e foi temporária. O descanso para o qual nós somos convidados é diferente. Por isso, no tempo que se chama hoje, necessitamos ouvir a voz de Deus e abrir o nosso coração. Exatamente agora, querido amigo. Exatamente agora você está ouvindo a voz de Deus através desse programa, mas você está ouvindo a voz de Deus. Nós estamos estudando a palavra de Deus e você deve abrir o seu coração para crer e obedecer. Por isso, o quinto requisito é atentar para o verdadeiro descanso. Versículos 8 e 9. Quando Davi, então, escreveu o Salmo 95, aproximadamente 400 anos depois de Josué conquistar a terra, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse que ainda restava um descanso. Ora, a pergunta é, qual é esse descanso afinal? E a resposta, sem dúvida, é o descanso é o céu. Sim, é isso mesmo. Com carinho, com muito amor, eu tenho que dizer que algumas pessoas ensinam que os cristãos de hoje devem guardar o sábado, devem guardar a lei, para poder entrar no descanso. Infelizmente, esse ensinamento não tem base bíblica. Esses versículos que mostram que o sábado foi um sinal entre Deus e os israelitas. O sábado foi um sinal entre Deus e os israelitas. O descanso almejado em Hebreus 4 é o céu e não o sábado. Outras pessoas ainda dizem que não poderemos ir para o céu, mas que Deus dará aos fiéis um descanso eterno num paraíso terrestre. Não. Querido amigo, esse capítulo 4 mostra o erro dessas afirmações. O descanso, o repouso que resta para o povo de Deus é o céu, é a vida eterna. O sexto requisito, então, é atentar para as ações de Deus. Veja o versículo 10. Nesse verso, o autor nos mostra que Jesus entrou no descanso de Deus. Ele entrou na presença celestial de Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho pelo véu. Assim como Deus descansou da sua criação, Jesus descansou da sua obra feita na cruz. Mas ele continua a fazer uma obra nos céus, em nosso favor. Por isso, o sétimo requisito é nos esforçarmos para não cairmos pela desobediência. Veja o versículo 11. O apelo para nós, o incentivo, é para nos esforçarmos para entrar naquele descanso. E essa pequena frase se refere ao quê? O céu. Naquele descanso se refere exatamente ao céu. Olha, é interessante essa frase. Devemos nos esforçar para descansar. É isso mesmo. Não precisamos mais tentar nos salvar. Não precisamos mais nos apresentar justos diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus em Jesus já nos salvou e já nos justificou. Portanto, precisamos sim nos esforçar por entrar no descanso de Deus. E a pergunta que se faz é como entrar nesse descanso? Pela fé, de graça. Tudo já foi providenciado por nós. Mas uma outra pergunta é, vamos obedecer a Deus ou aos homens? O perigo aqui é seguir o exemplo dos israelitas e desobedecermos como eles desobedeceram e perderam os privilégios. Enquanto alguns dizem que devemos nos esforçar para descansar no sábado, e outros dizem que o descanso é um paraíso terrestre, o texto afirma claramente, esforcemo-nos por entrar no descanso de Deus, no céu. Muito bem, considerando então todo esse texto, é claro que tudo quanto foi necessário ser feito para nossa salvação, isso já foi feito. Graças a Deus. E podemos concluir esse estudo mostrando o seguinte, que devemos nos esforçar, sim, Agora, veja bem, não mais para obter a salvação pelas obras, mas nós somos encorajados a entrarmos no descanso da salvação pela fé e não desobedecermos como aconteceu com Israel. Querido amigo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê condições para avaliar claramente, corretamente, profundamente a sua vida e que você possa, pela fé, entrar no descanso de Deus, obtendo a salvação e esforçar-se por manter uma vida digna da salvação que o Senhor tem lhe dado. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, deu graças a Deus.